A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais uma edição do podcast A Covid-19 na Semana, uma parceria do Brasil de Fato com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E aqui a gente faz uma análise dos principais fatos relativos ao coronavírus no Brasil e no mundo. Nessa semana não vai dar para ser diferente, a gente vai ter que conversar sobre as implicações causadas pelas polêmicas decisões e declarações de Jair Bolsonaro em relação à vacina Coronavac, produzida por um laboratório chinês e que aqui no Brasil tem parceria com o Instituto Butantan. Conosco, para tratar do assunto, está mais uma vez o médico de família e comunidade Aristóteles Cardona, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Ari? Obrigada por estar conosco aqui mais uma vez.
E tudo bem, mais ou menos, né? Estamos chateados aí com tudo que tem acontecido, porque isso põe em risco a saúde da nossa população, né? Mas vamos conversar sobre isso.
Tá muito complicado, né, Ari? Eu acho que antes da gente começar, é essencial contextualizar os nossos ouvintes, fazer um resumo do que aconteceu na semana passada. Não dá para dizer que a gente se surpreende, porque embate entre Jair Bolsonaro e governador de estado brasileiro está acontecendo desde o início da pandemia, né? Quando o contraponto desse embate é o tucano João Dória, governador aqui do estado de São Paulo, essa situação fica ainda mais óbvia. Bom, então vamos explicar o que foi que aconteceu. Há algumas semanas a gente já vinha ouvindo o governo de São Paulo dizer que o governo federal não se mobilizava para organizar uma eventual campanha de vacinação que contasse com a tal vacina chinesa e que está aqui no Brasil por convênio com o governo de São Paulo. O Ministério da Saúde, após uma reunião com governadores, anunciou a aquisição de doses, a inclusão do imunizante no calendário nacional de imunização e no dia seguinte o presidente Bolsonaro desautorizou o anúncio de uma maneira que a gente já conhece, já é característica dele, escandalosamente, com impropérios, até ofensas, chamou o ministro da Saúde, general Pazuello, de traidor, tudo isso para alimentar a disputa com o governador de São Paulo. E a gente sabe que visando as eleições de 2022, não tem como fugir disso. Tem outra palavra para ser usada nesse caso que não seja lamentável, Ari? Uma disputa política permeando o debate sobre uma vacina tão importante é, no mínimo, vergonhoso, né, Ari?
Talvez não tenha realmente outra palavra por hora que não seja lamentável. E no meio disso tudo a gente fica com muita vergonha, né? Veja, para nosso ouvinte a gente recapitular essa história da postura que o governo federal tem tido de forma irresponsável, muito dela partindo do presidente da República, né, Nara? Alguns governadores, muitos estados já vinham numa mobilização, né, pela compra de vacinas. E aí, nesse caso, Nara, não importa se são vacinas da China, se são vacinas da Índia, se são vacinas de onde fosse, todo o processo de produção de vacina, ele é padronizado. Não existe uma regra para a China, uma regra para os Estados Unidos e outra regra para o Brasil. A padronização, uma padronização só no mundo inteiro, a gente até já discutiu isso em outros momentos. Houve uma reunião entre governadores e o ministro da Saúde, e nessa reunião tudo pareceu que caminhou bem, que na realidade são vacinas que já estão pactuadas, né, do Instituto Butantan com a empresa chinesa que produz essa vacina, né, que deu origem e detém essa vacina, e tudo parecia caminhar bem, né, a partir disso aí. O que é que mudaria? Essas vacinas vêm para o Brasil de todo jeito, o que é que mudaria? Essas vacinas seriam integradas de cara, né, para que todo brasileiro e toda brasileira tenham acesso à vacina. Mas, para nossa surpresa, né, a gente não cansa de se surpreender, mesmo com o dia a dia já marcado, tanta besteira que a gente vê partir do governo federal, não chega as informações de redes sociais, né, porque o presidente da República se manifesta muitas vezes através de suas redes sociais, e ele coloca de forma direta dizendo que o governo não vai assumir responsabilidade por comprar vacinas da China, né, e colocando dessa forma. E essa é uma postura extremamente lamentável, vergonhosa, como você falou, Nara. A gente defende, né, quando a gente fala sobre isso, que o Brasil faça uma adesão ao máximo possível de, como essa, de vacinas, não só a da Coronavac, mas outras que estão sendo tocadas, porque a gente sabe, e já discutiu também, que a gente não sabe ainda se vai dar certo. Então a forma de driblar isso é você fazer uma parceria com várias possibilidades, porque a chance de acertar para o povo brasileiro é maior. né, mobilizado a partir do que a gente conhece como gabinete do ódio, aí ligado aos filhos de Bolsonaro. Ele anunciou que não vai fazer essas compras e colocou, inclusive, o ministro da Saúde, o Pazuello, uma situação que a gente não sabe nem descrever, né? No outro dia, indo à mídia, dizendo que só está ali para atender ordens, seguir ordens mesmo, e por mais que isso comprometa a saúde com o povo brasileiro, Nara.
Pois é, o ministro veio a público para dizer que ia seguir o que o presidente Jair Bolsonaro determinasse, e isso realmente coloca a gente numa situação até de desconforto em relação a como a administração pública brasileira vem sendo levada, porque um presidente não é um ditador, né, Ari? Ele não toma decisões sozinho, e é para isso que existem os ministérios, para ajudar o governo federal a tomar decisões técnicas, a decisão da compra ou não de uma determinada vacina em pesquisa contra o coronavírus, tem que ser uma decisão baseada em termos técnicos. A partir disso, Ari, eu te faço mais uma pergunta. Eu tive a impressão, e acredito que alguns dos nossos ouvintes também, de que o presidente Jair Bolsonaro não sabia muito bem do que estava falando quando criticou a vacina chinesa que está sendo estudada contra o coronavírus. Ele chegou a dizer que ninguém no mundo se interessa por essa vacina, e a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde já tem conversas com a China, a gente sabe que esses diálogos já existem, a China vem tomando um espaço nesses organismos internacionais de muito protagonismo. A gente sabe também que a Coronavac vem sendo testada em outros países, não só no Brasil. Você já explicou aqui no podcast para a gente também, Ari, que ela é a vacina que usa a tecnologia que a gente mais conhece e mais tem segurança em colocar em prática, a tecnologia mais antiga de vacinas, né? Que é aquela da tecnologia, você vai explicar melhor do que eu, mas é aquela tecnologia que coloca na gente um vírus inativado para criar uma reação do corpo. Então, a gente conversou isso há cerca de 2 meses, eu me lembro que a gente até mencionou, talvez essa seja a mais rápida ou a mais efetiva, justamente porque está sendo usada uma tecnologia, uma técnica que a gente já conhece, que a ciência já conhece. Então, assim, tem muitos detalhes sobre a Coronavac e sobre outras vacinas que estão sendo estudadas aí, mas já que a gente está falando da chinesa especificamente, que colocam a iniciativa num lugar de muito respeito por parte da comunidade científica, né? Muitos países fazendo testes, muitas pessoas interessadas no resultado dessa pesquisa em relação à Coronavac, a OMS dialogando com a China. Então, quando o presidente fala ninguém está interessado nessa vacina, eu não vou comprar um negócio que ninguém quer, a sensação que dá é de que ou ele está mentindo ou ele não sabe muito bem do que está falando, né, Ari?
É, Nara, sem dúvida nenhuma, especialmente nesse assunto, ele não sabe o que está falando. Mas isso não seria problema, né, Nara? Porque um presidente da República, ele não é obrigado a saber tudo. O problema é quando, a partir dessa postura ignorante, no sentido de não saber do que está falando, ele toma decisões que envolvem e põe em risco a saúde de dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras. Esse é o problema. Você lembrou bem, Nara, a Coronavac, a gente conversou sobre os vários tipos de vacinas, empresas que estão envolvidas, e a Coronavac é uma das mais avançadas no mundo todo, e ela trabalha com a tecnologia, que é uma das tecnologias, digamos assim, mais conhecidas, que é aquela em que eles pegam o próprio vírus da Covid-19, no caso, né, e inativam esse vírus, e aí essa vacina, a partir desse vírus inativado, vai gerar defesa em nossos... E ao mesmo tempo, por estar inativado, ele não vai provocar aqueles sintomas graves, aquelas coisas da Covid-19, né? Agora, óbvio, ainda está em pesquisa, como outras, avançando, mas não tem nenhum que está mais avançada do ponto de vista de teste, nem essa, nem a que o próprio presidente da República defende, né, a chamada vacina de Oxford. Há um componente disso que talvez seja o mais grave de tudo, porque eu acho que do ponto de vista da vacina, da Coronavac, das 46 milhões de doses que vão chegar de todo jeito, vai haver muitas parcerias com os governos estaduais. Eu apostaria nisso. Porque, assim como a gente viu em vários outros momentos, foram os governos estaduais que tomaram a dianteira no processo de combate à pandemia. Apesar do governo federal, a gente vai ter saídas a partir dos estados. Óbvio que se fosse a partir do governo federal, a distribuição seria para todos e não dependeria daquele estado que tem mais dinheiro. Mas o pior de tudo, Nara, para concluir, para mim, nessa discussão toda, é porque, por mais absurdo que nos pareça essas falas do presidente da República, no Brasil hoje, como presidente da República, esses debates terminam chegando na sociedade e chegam muitas vezes como uma verdade. E aí tome trabalho para a gente fazer todo um processo de convencimento, né, de mostrar que não tem nada disso. Eu estava vendo esses dias, hoje, na realidade, esses sites que ficam verificando notícias, né, para dizer que se é verdade ou não, uma delas teve que vir dizer que é mentira que as vacinas chinesas vão vir com chips dentro dela para ficar monitorando as pessoas depois, né? E pior que isso, encontra, o Brasil é tão grande, né, tem de tudo, então encontra locais onde isso ganha força. Para mim, no final das contas, a desinformação gerada a partir dessa disputa é o pior de tudo, Nara. No momento em que a gente ainda sofre tanto com a pandemia e estamos longe ainda de nos vermos livres dela.
Porque para uma geração anterior à nossa, as coisas que estavam escritas eram coisas de confiança. Você deve lidar com seus pais, com pessoas um pouco mais velhas que você, que também têm esse pensamento. Que quando vem uma coisa escrita, elas confiam. Porque na época delas não tinha internet, não era todo mundo que podia escrever qualquer coisa. Então elas se informavam pelos jornais, se informavam pelos livros, se informavam pelas revistas. Então automaticamente quem está escrevendo alguma coisa tem alguma autoridade e está falando a verdade. Então não é difícil que uma informação como essa, para a gente parece absurda, né? Um chip dentro de uma vacina, olha que loucura. Mas para as pessoas mais velhas que acreditam no que leem, porque foi assim que elas aprenderam a se informar, isso pode chegar como uma verdade e causa um prejuízo enorme. Era justamente a minha próxima pergunta para você, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, Ari. Não é a primeira vez que um assunto da área de saúde ou educação, um assunto importante, é instrumentalizado, né, politizado aqui no Brasil, mas eu acho que no contexto da pandemia a gente tem consequências muito mais graves, né? E essas consequências vão aparecer para o povo brasileiro, é o povo brasileiro que vai sofrê-las. Você já falou aí da desinformação, né? A gente pode ter menos pessoas se protegendo contra o coronavírus porque o presidente da República verbaliza impropérios a respeito de uma vacina que está sendo pesquisada e que tem o respeito da ciência do mundo todo. Então, assim, nós vamos sofrer prejuízos com isso. Você que está todos os dias no posto de saúde, você sabe como é ter que conversar com as pessoas e convencê-las de quais são os cuidados que elas precisam ter. Não dá para o presidente da República ficar brincando com a saúde do povo brasileiro dessa maneira, né, Ari? As consequências vão vir para a gente, não tem jeito, né?
É isso, Nara, é isso. Falando de um simples deputado do chamado baixo clero, como ele ficou por tanto tempo ali, né? No momento em que ele ocupa o cargo da presidência da República, por mais que, por exemplo, eu tenha discordâncias com muitas coisas do que ele pense, é absurdo pensar, e isso serve para qualquer um que ocupasse esse cargo, que essa posição, esse cargo que ele ocupa por um tempo, sirva para promover desinformação, para promover irresponsabilidade com a saúde do nosso povo, né? Você falou do dia a dia com o médico. Tem médico que não gosta nada. Quando a pessoa pesquisa no Google, vai na internet, eu gosto, eu particularmente gosto. Agora, eu até brinco com alguns que eu assim, olha, pesquise tudo e venha conversar. Agora esteja aberto para também ouvir e a gente aprender junto, trocar ideias, porque na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita desinformação. E como você fala, inclusive tem diferenças geracionais, não é só isso, né, mas que também implicam em certas diferenças na forma de compreensão, de diferenciar o que é verdade, o que é mentira. Enfim, são coisas que acontecem no dia a dia e tem todo um trabalho que a gente gasta, ao invés de estar avançando, fazendo promoção e prevenção de saúde, a gente tem que estar desmentindo que vacina vem com chip e tantas outras besteiras que a gente escuta no dia a dia com relação a...
É um recado final para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui no Bem Viver e também na Rádio Brasil de Fato, é para exatamente isso que o Ari falou. Pesquise em veículos, em meios, que tem mais compromisso com a verdade, busque mais informações, né? Olha, eu agradeço muito a participação aqui no programa mais uma vez, Ari, e a gente se fala na semana que vem.
É isso, Nara. Vamos seguir acompanhando e torcendo para tudo isso dar uma guinada para melhor.